Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a aceleração dos impactos das mudanças climáticas. Um novo estudo aponta que a vegetação tropical pode sofrer nas próximas décadas alterações em patamar similar ao ocorrido em 3 milhões de anos de história. Detalha os diferentes cenários projetados para emissões de gases do efeito estufa e seus possíveis efeitos em florestas, savanas, desertos e áreas alagadas. Eu converso com o professor e pesquisador do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, o Birajara Oliveira. Bem-vindo, professor. Uma alegria tê-lo no Mundo Político.
Obrigado.
Professor, o estudo de vocês, intitulado Distribuição da Vegetação Tropical do Plioceno ao Antropoceno, o trabalho mostra projeções para 2050, né, que se assemelham em magnitude ao período mais dramático de alterações, mas agora aí comprimidas em poucas décadas. Esse resultado, professor, surpreendeu em alguma medida a equipe de trabalho envolvida?
Bastante, na verdade, porque o primeiro foco do estudo era, inclusive, fazer um olhar para o passado, para tentar ver como que essa vegetação mudou ao longo desses últimos 3 milhões de anos, porque isso está muito relacionado, inclusive, à própria distribuição da biodiversidade, onde existem mais espécies, onde existem menos. Então, isso tem muito a ver com a própria biodiversidade tropical. Então, esse era o foco inicial do estudo. Porém, no contexto de mudanças climáticas e vendo que a magnitude dessas mudanças podia ser, de alguma forma, parte, né, a gente esperava que fosse parte do que ocorreu nesse histórico, a gente decidiu testar para esses cenários futuros. E aí realmente foi assim, uma surpresa ver que o que se espera, é lógico, no pior cenário de mudanças climáticas, é algo similar à maior mudança que aconteceu nesses últimos 3 milhões de anos.
Falando um pouco de metodologia, como a inteligência artificial e os algoritmos de aprendizado de máquina ajudaram a equipe a mapear esse passado e projetar o futuro da vegetação tropical?
Foi fundamental, na verdade, porque a ideia é como que a gente consegue prever uma coisa, né, que está no passado remoto e também o que pode acontecer no futuro com base na informação que a gente tem hoje, né, dos dados de hoje. Então a gente usou algoritmos de aprendizado de máquina, que corriqueiramente a gente chama, né, de inteligência artificial, para poder tentar traçar qual que é a relação, por exemplo, e com base em dados de satélite, né, da vegetação atual, dos locais que tem vegetação nativa, vegetação menos alterada, com fatores climáticos. Como que o clima estrutura a vegetação? Aí esses algoritmos, né, essa inteligência artificial, ela na verdade ela faz essas associações e aí ela encontra qual que é o melhor resultado da relação entre clima e a estrutura da vegetação. Achando esse melhor resultado, e como que a gente acha, né? A gente descobre se ele está acertando o que ele não sabe. Então a gente dá um conjunto de dados para ele treinar, para ele aprender, e depois projeta isso em locais que o modelo não foi treinado. Ele acertando muito isso, a gente descobre que ele então está tendo uma capacidade de predição, né? De prever aquela vegetação. Aí a gente usou isso para projetar para esses cenários do passado, um passado remoto, né? Vários cenários, na verdade, vários momentos do passado, a era do gelo, o último período entre as eras do gelo e tudo mais. Só que aí, para o passado, a gente consegue validar, porque a gente tem dados fósseis que mostram como era a vegetação em determinados locais. Aí a gente viu que ele acertava para o passado. Então, tudo isso cria um bom arcabouço para a gente saber que isso deve funcionar para o futuro. E aí a gente projeta esse mesmo modelo para o futuro, para saber o que pode acontecer.
Sobre isso, né, para quem nos assiste, quais serão as principais consequências, professor, para o ecossistema e a biodiversidade decorrentes dessas mudanças drásticas na vegetação mundial, caso de fato ocorram em um espaço tão curto de tempo?
Os principais impactos relacionados a isso estão relacionados à mudança da estrutura da vegetação. Então, vou pegar como exemplo a Amazônia, né, que é um bioma emblemático aqui, não só do Brasil, né, da América do Sul. É um bioma florestal, uma floresta densa, alta. o que pode acontecer, e na verdade a gente já tem até alguns indícios que em alguns lugares já está acontecendo, é que com a mudança climática, a vegetação começa a ter uma certa mortalidade, então a floresta fica menos densa, as plantas não conseguem crescer tanto, então fica mais baixa, então você vai mudando a estrutura da vegetação. Então o que antes era uma floresta super alta e densa, ela vai ficando mais rala, mais aberta, continua com uma estrutura de floresta, mas muito mais baixa. E a gente tem que pensar nas consequências que isso tem. Se as espécies que vivem naquele local estão adaptadas àquele tipo de condição, elas já talvez não consigam sobreviver tão bem ali. E outros fatores podem vir junto, né? Uma floresta mais aberta fica mais propensa a fogo.
Uma cadeia de efeitos, então.
Sim,
né?
E isso não só. Eu dei o exemplo da Amazônia, mas a gente pode pensar isso para Cerrado e qualquer outro bioma tropical.
Em relação a essas mudanças, elas decorrem de que exatamente, professor? Qual o peso da ação humana nesse processo?
Então, as mudanças climáticas que estão acontecendo atualmente e que, ao que tudo indica, vão se intensificar nos próximos anos, elas são decorrentes principalmente das emissões de gases do efeito estufa, que vem, né, principalmente do uso de combustíveis fósseis. E como que a gente meio que sabe isso, né? A gente já isolou os fatores porque tem outras fontes de possíveis mudanças climáticas, inclusive quando a gente olha para trás, para a história da Terra. Por exemplo, vulcões. Mas o que que acontece? Atualmente a gente não tem emissão de vulcões necessárias para isso acontecer, e quando o corpo científico testa esse tipo de questão, ele tenta isolar os fatores. Então, tira-se o efeito dos vulcões, tira-se o efeito de causas naturais para saber se não tiver nenhum desse efeito, ainda acontece a mudança? Acontece. Então ela é causada pelo homem.
E supressão de florestas, né? O aumento dessa supressão, qual o peso?
Então, todas as coisas estão interligadas. Então, na verdade, quando a gente, por exemplo, suprime uma vegetação nativa, primeira coisa que a gente está tirando a vegetação, que é uma forma de captar carbono. Ela guarda esse carbono nela. E quando ela morre, então, se a gente corta a vegetação, por exemplo, ela vai começar a emitir esse carbono. Então, começa a ter mais gás carbônico disponível e acelera as mudanças climáticas. Pior ainda quando é o caso, que muitas vezes é, desse desmatamento vir associado a queimadas. Porque aí a gente emite esses gases de uma vez só.
Por vezes criminosas, né?
Sim.
Essas queimadas.
Emite de uma única vez.
A pesquisa não olhou, professor, apenas para o Brasil, né? Também identificou cenários na América do Sul, na África, Madagascar, Sudeste Asiático, Austrália, enfim. Existe algum padrão comum ou alguma região tropical, na percepção de vocês, que esteja sofrendo mais agressivamente nesse momento?
Isso é bastante curioso, porque, infelizmente, aqui na América do Sul, principalmente a região sudoeste da Amazônia, ela sofre, parece que vai sofrer bastante com esses impactos, o Cerrado também, e do outro lado a gente tem algumas regiões da África com impacto muito forte, e um local que particularmente chamou a nossa atenção, justamente por a gente ter olhado para o passado para depois olhar para o futuro, é o que a gente chama de arquipélago malaio, que pega Indonésia, Nova Guiné, toda essa região, ela foi muito estável ao longo do tempo. Como assim? Ela é floresta desde os últimos 3 milhões de anos, com pouquíssima mudança, ao contrário da nossa Amazônia, que boa parte, inclusive, mudou ao longo do tempo. Esse local tão estável, ele vai ter, se a gente concretizar, espero que não concretize esse pior cenário, ele vai sofrer algumas mudanças que ele nunca sofreu nesses últimos 3 milhões de anos. Então, isso pode ter um impacto até muito maior nesse sentido, porque um local na qual as espécies se adaptaram às condições mais ou menos constantes sofrer uma mudança muito rápida, pode ser que isso gere um impacto ainda maior.
Existe algum local na cena global que talvez esteja um pouco a salvo desses impactos?
Sim, sim. Existem algumas regiões que elas têm uma tendência de estabilidade futura. que elas vão sofrer menos impactos. A gente pode destacar, inclusive, algumas porções da Amazônia, tá? Algumas porções mais próximas ali da região andina. E algumas porções da África, na própria Ásia também, algumas regiões. Mas o problema é que essas regiões, elas são, no geral, regiões menores e regiões que não são representativas de toda a área daquele tipo de vegetação, seja floresta, savana ou campos, nenhuma dessas.
O estudo aponta, né, que espécies que evoluíram em áreas historicamente estáveis, protegidas aí por milhões de anos, podem ser as primeiras a sofrer agora. Né? O senhor mesmo destacava isso agora há pouco, né, da situação lá das Ilhas Malaias. Por que a estabilidade do passado vira uma vulnerabilidade agora?
A gente presume que isso possa ser, a gente ainda vai fazer alguns estudos para aprofundar, para saber justamente qual vai ser a magnitude do impacto nas espécies, mas por que a gente presume isso? Porque se uma espécie, ou na verdade várias espécies, evoluem durante um período muito longo, né, de alguns milhões de anos, em locais na qual as condições não mudaram, elas não sofreram pressão nenhuma que selecionasse elas a tolerar mudanças do ambiente. Um bom exemplo que a gente tem isso, na verdade não um bom, um exemplo muito triste, são as espécies de ilhas, que elas estão tão adaptadas àqueles ambientes das ilhas que quando a gente, por exemplo, introduz uma espécie exótica, um rato ou um gato, muitas dessas espécies se extinguiram por causa disso. Então, se extinguiram por uma causa muito simples. Da mesma forma, esses locais que ficaram estáveis ambientalmente por tanto tempo, eles vão funcionar como ilhas. As espécies estão adaptadas àquelas condições. Se mudar um pouco, pode ser que algumas dessas espécies simplesmente não tolerem e venham ou a um declínio ou à extinção.
O senhor já falou um pouco, né, aqui na nossa conversa de efeitos aí projetados no Brasil para a Amazônia, para o Cerrado. É crível a gente, num pior cenário, ver florestas virando savanas e savanas virando até desertos?
Sim, a porção norte, por exemplo, pegando como exemplo aqui o Brasil, né, a porção norte do Cerrado, ela, uma das tendências que o modelo indica é um aumento da aridez nessas regiões, então a vegetação começa a diminuir, né, o Cerrado típico ele começa a sumir e aparecer uma vegetação que é muito mais típica de locais semiáridos, que é uma vegetação arbustiva e tudo, e algumas porções da Amazônia também com essa mesma característica. Então, sim, essas regiões podem sofrer esse tipo de mudança e o que a gente tem que pensar é que essa mudança, muitas vezes a pessoa imagina como se fosse uma coisa hollywoodiana, né, que vai mudar da noite para o dia. Apesar do tempo ser relativamente curto, o que a gente deve observar ao longo desses anos, se infelizmente se concretizar um cenário desse, é uma mudança gradual da vegetação. Você vai vendo plantas morrendo, ficando mais esparsas e aos poucos a vegetação vai mudando, né?
Sobre ainda esses impactos, né, eu queria abordar um outro aspecto com o senhor, que tem mais a ver com a percepção humana. Às vezes as pessoas acham, né, que a perda de vegetação afeta apenas as plantas e os animais selvagens. Mas essa mudança abrupta, né, na vegetação tropical, ela bateria também no bolso e na rotina do cidadão comum em centros urbanos?
Diretamente. Por várias causas, na verdade. Eu vou exemplificar só algumas aqui. Eu acho que a principal causa que a gente pode pensar é na alimentação. A gente conduziu um estudo há uns 2 anos atrás que a gente mostrou justamente o impacto do desmatamento na alteração de regime de chuva local. E quando ele faz isso, por exemplo, a gente começa a ter problema para as lavouras que estão ali próximas dessas regiões. Então, todo esse tipo de mudança vai ter um impacto direto, por exemplo, na agricultura, né? Sem falar em outras questões secundárias que muitas vezes a gente não pensa, mas geram um impacto econômico e social, que é a redução dessa vegetação, a alteração dessa vegetação, ela cria um impacto sinérgico, né? Ela propicia mais, por exemplo, fogo, que põe em risco a vida de pessoas, né? Cria torna mais propício, inclusive, doenças respiratórias, né? As fumaças, a gente chegou a ver isso em alguns anos.
Ondas de calor extremo que a gente tem visto.
Exato. Estão associadas a isso também e a gente tem que pensar que se a floresta está morrendo, se ela pegar fogo, tudo isso está gerando mais emissão de gases de efeito estufa. Intensifica as mudanças climáticas e aí vai cair no bolso da pessoa, tanto na questão do alimento, mas também, por exemplo, se a condição está muito quente, se torna insuportável. A maioria das pessoas vai precisar de ter um ventilador, um ar-condicionado. Isso tem um impacto econômico gigantesco.
2026 vem dando sinais, professor, de que o clima ainda vai ser bastante impactado pelo El Niño, né? Assim como já foi em outros períodos. Eventos como esse, né, deste ano, tenderão a recrudescer significativamente até 2050? A pesquisa de vocês aponta algum indício nessa direção também?
A nossa pesquisa ela não foi tão focada nos impactos diretos do clima, do que isso vai acontecer, mas existem estudos de outros grupos de pesquisa que já mostram uma tendência, e uma tendência que já ocorre desde o final dos anos 80 até agora, de cada El Niño, né, cada ciclo do El Niño se tornar mais intenso. Então, ao que tudo indica por diversas pesquisas, sim, parece que El Niños extremos podem se tornar mais frequentes com as mudanças climáticas.
Vamos falar um pouco agora de questões de fundo desse debate, né, na cena global. Olhando para o posicionamento das principais nações do mundo atualmente, o senhor acredita que é um tema suficientemente maduro na agenda política e ambiental global?
Eu acho que, por um lado, pelo lado otimista, né, a gente vê uma série de ações. Então, existe, por exemplo, protocolos internacionais, medidas internacionais visando tentar minimizar esses impactos, até por saber a magnitude deles, tanto econômica quanto social. Mas, por outro lado, existe também uma resistência muito grande, né, em relação a qualquer medida que possa minimizar esses efeitos, até porque esse tipo de medida ela nunca vai ser confortável. Né? A gente vai ter que se privar de determinadas coisas para conseguir minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Então, eu acho que, sim, a gente tem medidas, mas elas não são suficientes. Então, a gente, como o tempo é curto para esse tipo, tendo em vista essa janela tão curta de mudanças, é necessário que as políticas, tanto internacionais quanto nacionais, fossem mais efetivas e mais rápidas, na verdade.
Quando o presidente de uma nação, né, tão rica e desenvolvida como os Estados Unidos, né, no caso Donald Trump, tem uma postura, né, mais negacionista e até de questionamento, né, mesmo desses alertas científicos. Isso traz que tipo de prejuízo?
Um prejuízo enorme, porque as pessoas que apoiam ele, que votam, ou mesmo pessoas que nem votariam nele, veem aquela pessoa como uma entidade de autoridade. Alguém que, se está naquele cargo, então deve saber alguma coisa. E as pessoas acabam confiando nessas entidades públicas, né? O que é um problema, porque aí muitas vezes uma pessoa que está percebendo as mudanças no dia a dia, ela começa a se questionar do que ela está percebendo para poder falar que, ah, não, ele falou que não existe mudança climática, então eu não tenho que me preocupar com isso. E a consequência no final, né, dessa cadeia de eventos, muitas vezes se a pessoa não se preocupa, não acredita que isso possa acontecer, ela não vai tomar as medidas de escolhas políticas e também de cobrança política de quem ela elegeu para tomar medidas para evitar esse tipo de problema.
Como o senhor vê a posição e o papel do Brasil nesse debate atualmente?
A posição do Brasil ela é crucial, na verdade, por vários aspectos, tanto aspectos políticos, que aí a gente sabe da importância política do Brasil no cenário global, mas olhando para o lado científico, né, tendo em vista a magnitude dos impactos que vão afetar os trópicos, que vão afetar o Brasil, e tendo em vista o papel central do Brasil na biodiversidade tropical, que é a maior biodiversidade do mundo, e inclusive na economia que está relacionado com tudo isso, o Brasil ele tem uma posição crucial para a gente tomar um dos caminhos, né? Um caminho que possa reduzir esses impactos no futuro ou um caminho que pode, na verdade, piorar a situação.
E a própria posição institucional do Brasil fica sujeita aí a direcionamentos políticos de uma disputa eleitoral.
Exato. E isso é um problema muito grande porque, na verdade, a gente está discutindo uma questão científica, né? Então era para políticos de todos os espectros estarem preocupados com essas questões, porque essas questões afetam a população que eles estão lá para defender, né? Então era fundamental que eles olhassem para essas questões com mais cuidado e se preocupassem mais, porque isso tem a ver com a própria qualidade de vida das pessoas que eles estão, teoricamente, tentando defender.
Como é que o senhor viu o saldo da COP30, né, que foi um momento muito emblemático, né, que o Brasil protagonizou, né, sediando esse evento no fim do ano passado?
A COP30, acho que foi super relevante, como todos esses eventos. Ela tem um papel político e institucional muito importante para que os países possam conversar sobre esse tema. E a gente pode pensar nisso, né, desde os primeiros eventos sobre conservação biológica, sobre impactos de mudanças climáticas. Os primeiros eventos, eles estão lá na década de 90 e tal, vamos pensar na, né, Rio 92, como que essa preocupação se tornou crescente. Então, por mais que muitas vezes a gente pense, podia ser melhor, e de fato podia, né, todos esses eventos podiam ter um saldo melhor, eu vejo com um lado positivo de que cada evento desse é um passo porque as pessoas estão se preocupando um pouco mais.
Aqui no Brasil, né, nós estamos também em um ano eleitoral, esse ano de 2026, né, disputas aí para a presidência da República, para os governos dos estados e parlamentos. Como é que o senhor avalia a importância que partidos e pré-candidatos têm dado até aqui a essa temática da preservação ambiental? Está muito incipiente ainda o debate, né, eleitoral, mas se é um tema que, na visão do senhor, deveria idealmente ter maior protagonismo nas campanhas?
Eu acho que sim, ele teria que ter um protagonismo gigantesco nas campanhas de todos os políticos. Eu acho que isso é um tema fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Então, isso está na frente do que os políticos deveriam defender, né? E o que eu acho é, ele talvez não tenha o protagonismo que deveria ter, muito por falta de informação. E aí, por falta de informação, tanto da população, de não saber exatamente a magnitude do problema, quais são as possíveis consequências, o que pode acontecer, quanto dos próprios políticos. Eu acho que tem uma boa parcela dos políticos que também não estão bem informados o suficiente e talvez, se fossem informados o suficiente, até mudariam o ponto de vista.
Mas não é por falta de alerta dos cientistas,
sim,
né? Os cientistas, inclusive, muitos têm dito que não basta mais apenas criar ilhas isoladas de preservação. Na pesquisa de vocês, professor Ubirajara, diante dos dados que vocês coletaram, qual seria o modelo urgente de conservação ou restauração que governos e sociedades precisariam adotar?
Então, essa é uma pergunta bem complexa, porque, na verdade, se a gente for pensar em conservação da biodiversidade e conservação, de uma forma geral, ela envolve problemas locais, envolve questões locais de diversos espectros. Então, não existe uma solução global. Então, não vai existir uma solução mágica que a gente possa falar assim, tal estratégia vai funcionar para todos os locais. Então, essas estratégias, elas têm que ser traçadas localmente, considerando os problemas que aquele local tem, os conflitos e a própria política local. Tanto que, aí do lado científico, o que vem acontecendo nos estudos científicos é justamente nesse caminho, de evitar soluções que sejam soluções gerais para todos os trópicos ou para todo mundo, e pensar muito mais em soluções que são específicas para o contexto daquele país, daquele bioma, daquela região, e tentando justamente minimizar os atritos, tentando fazer uma conservação que conscientize a população, conscientize os políticos e, ao mesmo tempo, minimize determinados atritos que possam não ser necessários.
A despeito, né, das tantas dificuldades que a gente conversou aqui, dá para termos um olhar otimista, assim, de uma mudança comportamental que seja pelo menos crescente entre governos, entre as populações?
Eu acredito que sim. Eu acredito que, ao contrário do que muitas vezes fica na nossa cabeça, né, pensando em uma visão quase apocalíptica das mudanças climáticas, elas são muito graves, elas vão ter impactos muito sérios se acontecer o pior cenário, né, impactos na qualidade de vida. No entanto, se a população for bem informada, se os políticos forem bem informados e se as medidas forem tomadas em tempo, é possível que a gente consiga minimizar a maior parte dos impactos e, ao menos, tomar medidas conscientes sobre isso para minimizar tanto impactos sociais quanto impactos ambientais, para fazer a população sofrer menos com esses impactos que podem vir a acontecer.
Professor Birajara, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Desejamos sucesso a vocês da UFMG na continuidade do trabalho tão importante de divulgação científica que vocês fazem.
Eu que agradeço a participação.
Eu conversei com o Birajara Oliveira, professor e pesquisador do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG. Falamos dos resultados de um novo estudo conduzido por especialistas da universidade sobre as perspectivas de aceleração nas próximas décadas de impactos das mudanças climáticas na vegetação tropical, dos alertas que esse quadro traz para as instituições e a humanidade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.